Quando o assunto é gamificação, poucas pessoas no mundo possuem tanta autoridade para falar quanto o empresário taiwanês Yu Kai-shou. Com apenas 37 anos de idade, Shou estuda o tema desde 2003, quando criou uma empresa focada em conectar profissionais por meio de um sistema gamificado. Em duas décadas de trajetória, Yu Kai-shou conseguiu vencer a resistência de empresários que viam uma possível influência dos jogos no mercado de negócios como algo infantil. Hoje, ele é amplamente reconhecido como um pioneiro da gamificação, tendo compartilhado suas ideias com empresas como HP, Google, Cisco, Uber e Tesla. Uma das grandes contribuições de Shou para o universo da gamificação foi a criação do Octalysis Framework, uma metodologia desenvolvida após 17 anos de pesquisa sobre gamificação e design comportamental. O objetivo principal do Octalysis Framework é servir como base para a organização de um processo gamificado capaz de cumprir a função de engajar e motivar as pessoas que farão parte dele. Por ser extremamente completo e versátil, ele pode ser utilizado no ensino, no marketing, na gestão de pessoas e em praticamente qualquer outra situação em que haja a intenção ou a necessidade de gamificar algo. Nos próximos parágrafos, vamos destrinchar cada lado do Octalysis e mostrar como ele pode ser um aliado poderoso na criação de experiências gamificadas instigantes e positivas. Índice começando do começo. O que é gamificação? Gamificação e o comportamento humano apresentando o Octalysis Framework 1. Epic Meaning e Calling, significado épico. 2. Development e Accomplishment, desenvolvimento e realização. 3. Empowerment of Creativity e Feedback, empoderamento da criatividade e feedback. 4. Ownership e Possession, propriedade e posse. 5. Social Influence e Relatedness, influência social e identificação. 6. Scarcity e Impatience, escassez e impaciência. 7. Unpredictability e Curiosity, imprevisibilidade e curiosidade. 8. Loss e Avoidance, perda e prevenção. Os outros níveis do Octalysis: Octalysis nível 2, Octalysis nível 3. Colocando o Octalysis em prática no mundo real, a jornada para uma boa gamificação é longa, mas recompensadora começando do começo. O que é gamificação? Nas palavras do próprio Yu Kai-shou, a gamificação é um processo que dá ênfase na motivação das pessoas envolvidas. Na gamificação, todos os elementos divertidos e cativantes dos jogos são adaptados e aplicados às atividades produtivas do mundo real. Em essência, é aquilo que o autor chama de Human Focus de Design, ou seja, o foco no fator humano em detrimento de uma abordagem puramente voltada para o lado da funcionalidade e da eficiência. A maioria dos sistemas são aquilo que Shou denomina como Function Focus de Design, ou seja, processos desenhados unicamente com o intuito de fazer com que uma tarefa seja feita de forma rápida. O Human Focus de Design, por outro lado, leva em conta os sentimentos, inseguranças e motivações das pessoas envolvidas naquele processo, buscando alavancar seu entusiasmo e engajamento. Gamificação e o comportamento humano. O motivo pelo qual a gamificação possui esse nome é o fato de que a indústria de jogos foi a primeira que de fato entendeu e dominou as nuances e vantagens do Human-Based Design. Os desenvolvedores de jogos passaram décadas tentando descobrir como motivar e engajar seus jogadores. Ao contrário do que pode parecer, derrotar um chefão ou salvar uma princesa não são os objetivos principais de um game. O maior propósito dos jogos é agradar quem está jogando. Essa é uma lição que as outras indústrias e segmentos podem e deveriam adotar. Jogos são divertidos porque apelam para coisas que motivam as pessoas a realizarem certas atividades, seja de forma inspiradora e empoderadora, seja de modo manipulador e obsessivo. A essas coisas, Yu Kai-shou dá o nome de Core Drives. Ao perceber tudo isso, Shou começou a mergulhar nesse universo para descobrir o que diferencia cada tipo de motivação. O resultado desse mergulho foi o Octalysis Framework, metodologia que é hoje uma referência mundial quando se fala em gamificação. Apresentando o Octalysis Framework. O Octalysis Framework foi desenhado pelo próprio Yukai Show como um octógono e traz os 8 core drives da gamificação definidos pelo autor representando cada lado. Utilizando os jogos como ponto de partida, o Octalysis é uma grande análise das forças motrizes por trás da motivação humana. 1. Epic Meaning e Calling, significado épico. O primeiro core drive do Octalysis é chamado de Epic Meaning e Calling. No jogo, ele é observado naqueles momentos em que o jogador acredita que está fazendo parte de algo maior do que tudo, até mesmo si próprio, ou que foi o escolhido para realizar alguma coisa. Pense nas pessoas que dedicam parte do seu tempo a manter comunidades online ou criar coisas que possam ser desfrutadas em comunidade, como páginas da Wikipédia ou projetos de código aberto. Elas são um ótimo exemplo de indivíduos movidos por esse core drive. O Epic Meaning e Calling pode ser observado ou implementado em qualquer momento da jornada de gamificação, mas costuma ser mais frequentemente observado nas etapas iniciais, quando a pessoa está começando a descobrir o jogo, sistema ou processo. 2. Development e Accomplishment, desenvolvimento e realização. O segundo core drive do Octalysis corresponde ao desejo interno de progredir, desenvolver skills e superar desafios. A palavra desafio tem um significado muito importante aqui. Afinal, uma recompensa que não provém de um desafio não costuma despertar um senso de significado. De todos os core drives do framework, esse é o mais fácil de desenvolver. 3. Empowerment of Creativity e Feedback, empoderamento da criatividade e feedback. Neste core drive, os usuários são colocados em um processo criativo que frequentemente os põe em situações que envolvem a descoberta de coisas novas e o teste de diferentes combinações. As pessoas não querem apenas meios para expressar sua criatividade, mas também vê-la gerando resultados e recebendo feedbacks. Esse é o segredo por trás do sucesso de jogos como Lego, por exemplo, que não precisam de atualizações e novidades constantes para se manterem divertidos e instigantes. 4. Ownership e Possession, propriedade e posse. Neste core drive, os usuários se motivam por se sentirem donos de algo. Quando um jogador sente que possui alguma coisa, ele naturalmente irá se empenhar para tornar sua propriedade cada vez melhor. É o core drive que mais influencia o desejo pelo acúmulo de riquezas e também o que faz com que a coleta de selos ou peças de quebra-cabeças, por exemplo, se torne algo divertido para o usuário. 5. Social Influence e Relatedness, influência social e identificação. Este é o core drive que incorpora todos os elementos sociais que motivam as pessoas, tanto os mais positivos, como mentoria, aceitação, respostas sociais e companhia, quanto os mais negativos, incluindo competição e inveja. Sabe aqueles momentos em que você sente o desejo de atingir o mesmo nível daquele seu amigo que possui algo muito extraordinário ou se sobressai em alguma habilidade? Esse tipo de situação é movida pelo quinto core drive. Além disso, esse core drive inclui a nossa vontade de nos aproximar de pessoas, lugares ou eventos com os quais nos identificamos. Por exemplo, quando você vê um produto que remete à sua infância, é muito provável que o senso de nostalgia impulsione o seu desejo de comprá-lo. 6. Scarcity e Impatience, escassez e impaciência. Esse é o core drive que nos faz querer algo que não podemos ter. Muitos jogos possuem dinâmicas do tipo, volte 2 horas depois para receber sua recompensa. O fato de não receber aquilo de forma instantânea faz com que o jogador pense no assunto o tempo todo. Um grande exemplo de uso do sexto core drive é a criação do Facebook. Inicialmente restrita apenas aos estudantes da Universidade de Harvard, A rede social foi se expandindo para outras faculdades de prestígio até ficar disponível em todas as instituições de ensino superior dos Estados Unidos. Quando o serviço finalmente se tornou aberto para o público geral, muitos quiseram se juntar à rede pelo fato de não poderem anteriormente. 7. Um Predictability e Curiosity, imprevisibilidade e curiosidade. De modo geral, este core drive consiste em um desejo inofensivo de descobrir próximos acontecimentos. Quando estamos em uma situação em que não sabemos o que irá acontecer a seguir, nosso cérebro se engaja e passamos a pensar nisso com frequência. Muitas pessoas gostam de ler ou ver filmes por causa disso. Porém, o sétimo core drive também pode ser um tanto traiçoeiro, pois está diretamente ligado ao vício em jogos. Não à toa ele aparece sempre que uma empresa promove sorteios ou loterias para engajar seus clientes, por exemplo. 8. Loss Avoidance, perda e prevenção. O último core drive de Octalysis diz respeito ao impulso de fugir das situações negativas que podem acontecer. Em uma escala pequena, isso pode significar o medo de perder um trabalho que já foi feito. Em grande escala, pode ser o receio em admitir que tudo o que foi feito até um certo ponto foi em vão. Além disso, esse core drive é muito observado naqueles momentos em que uma grande oportunidade parece estar se esvaindo. Chances surgem e desaparecem o tempo todo, e é natural do ser humano sentir que, se ele não agir agora, as perderá para sempre. Os outros níveis do Octalysis. Tudo isso que acabamos de descrever consiste apenas no que Yu-Kai Cho chama de nível 1 do Octalysis Framework. Duas décadas de estudos por parte do autor resultaram em um framework extremamente robusto, capaz de atingir métricas de usuário muito maiores. À medida que as pessoas avançam no Octalysis, elas conseguem aprender níveis mais altos que incorporam princípios e análises mais elevadas. Octalysis Nível 2. O segundo nível do framework tem como foco principal otimizar a experiência nas quatro fases da jornada de um jogador, que são 1. Descoberta. Por que as pessoas querem iniciar a jornada? 2. Onboarding. Como ensinar aos usuários as regras e ferramentas do jogo? 3. Scaffolding. Agir repetidamente em torno de um objetivo. 4. Endgame. Como reter jogadores veteranos? Octalysis Nível 3. Uma vez que o Nível 2 foi dominado, é possível evoluir para o Nível 3. Nele, as fases da jornada ganham a companhia de novos elementos, Achievers, Explorers, Socializers e Killers, os quatro tipos diferentes de jogadores. A grande vantagem dessa nova camada de categorias é a possibilidade de observar como diferentes tipos de pessoas se comportam e se motivam em diferentes estágios da experiência de gamificação. Colocando o Octalysis em prática no mundo real. Agora que você já viu todas as etapas, lados e nuances do Octalysis Framework, é bem provável que esteja se perguntando como é possível aplicar essa metodologia gamificada no seu ambiente corporativo ou educacional. Para início de conversa, é importante ressaltar que qualquer sistema, produto ou projeto bem desenvolvido terá pelo menos um dos core drives descritos acima. Para utilizar o Octalysis, é preciso primeiramente pegar o seu contexto, identificar todas as mecânicas de jogos que são utilizados para atingir cada core drive e colocá-las ao lado deste core drive no octógono. Como você pode observar no exemplo acima, os lados do octógono se expandem ou se retraem de acordo com a força dessas mecânicas de jogos. Se um dos lados se retrai a ponto de atingir o interior do octógono, significa que aquele core drive precisa ser melhor trabalhado pelos responsáveis pela gamificação. A jornada para uma boa gamificação é longa, mas recompensadora. Criar uma experiência gamificada eficiente vai muito além de simplesmente aplicar diversas mecânicas de jogos ao seu projeto. Este é um ofício que requer altas doses de análise, pensamento, testes e ajustes. Apesar de o Octalysis Framework ser capaz de evoluir para outros patamares, o nível 1 costuma ser suficiente para a maioria das organizações que buscam criar uma experiência de gamificação bem planejada. Os níveis mais altos existem para aqueles que realmente querem se comprometer a colocar suas métricas na direção correta e impulsionar a longevidade de seus sistemas gamificados. Se o mundo inteiro adotar bons princípios de gamificação e focar naquilo que de fato contribui para a diversão e a motivação, pode ser que um dia a linha que separa aquilo que as pessoas devem fazer do que o que elas querem fazer seja tênue a ponto de se tornar praticamente invisível. Ter uma equipe que realmente deseja realizar o seu trabalho é a grande chave não só para aprimorar o desempenho das empresas como também para construir uma sociedade mais produtiva. E o segredo para isso é simples: jogar de alguma forma todos os dias. É por esse objetivo que o Kaishou trabalha há 20 anos, e esperamos que este artigo tenha lhe motivado a entrar nesse jogo também.